mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Celina e Arthur ainda não chegaram?
Ainda não, mamãe. Você sabe como são aqueles dois, né? Sempre atrasados.
E eu não sei. Celina leva quase 3 horas para se aprontar. Mesmo que seja para ir à farmácia da esquina comprar um comprimido, ela acha que tem que se emperequetar toda. Ah, vaidade.
Ah, não culpe só a Celina. Arthur também não é tão ágil assim. Moleza chegou ali e fez morada, não é?
Ah, Helenice, você tem razão, sabe? Meu primo é de uma calma exasperante.
Por isso mesmo perdeu a noiva para você, não é, meu filho?
É, tem razão. Se Arthur não se demorasse tanto a pedir a mão de Helenice em casamento, talvez hoje eu e ela não estivéssemos casados, né?
Eu acho que o fator amor também contribuiu, não foi, Helenice?
Ah, como disse minha sogra.
Eu disse que se você gostasse realmente do Arthur... não iria trocá-lo por Olavo.
É, tem razão. Nossos gênios não iam combinar nunca. Arthur é displicente, está sempre deixando as coisas para amanhã.
E, além de tudo, pobre.
Ô, mamãe.
É o que é, meu filho.
É isso mesmo.
É isso.
Um homem pobre tem que ser expedito. Tem que saber lutar por um lugar ao sol. Se não... Se não, fica o resto da vida marcando passo.
Ah, Olavo, e o Papai Noel que você ficou de arranjar,
hein? Ele virá por volta de 15 para meia-noite.
Você tem certeza disso? Olha, os presentes estão guardados lá no hall de entrada, lá dentro do armário.
Claro que o homem vem. É um profissional, não é? E depois eu não dei dinheiro nenhum adiantado, não. Ele só vai receber depois de haver representado o seu papel.
Ah, nesse caso, garanto que virá. Dinheiro sempre foi a melhor isca deste mundo.
Mas e o Paulinho?
É, está lá em cima cochilando.
É, eu pedi a ele que fosse dormir, que eu chamaria na hora da ceia.
É, uma maneira de evitar que seu filho lhe desse muito trabalho, não é?
Bem, se o Paulinho estivesse aqui embaixo acordado, daria trabalho a todos nós. A senhora bem sabe como seu neto é irrequieto e arteiro.
Qual é a criança que não é? Só os doentes. Eu acho que vocês não têm muita paciência com o pobre do menino.
Ora, mamãe, o pobre do menino... hoje apenas quebrou um vaso de plantas, sujou toda a roupa nova de tinta prateada e deixou fugir um dos meus canários de estimação.
Oh, nada mais. Mas e você, Heitor, não diz nada?
E posso dizer, né? A conversa é estritamente familiar.
Mas o Paulinho é seu afilhado. Você não o defende?
Sei que não é necessário. Por falar nisso, não acham que já é hora de buscar o menino?
Seja quem sabe, né? Depois, quando ele começar com traquinadas, não se queixem.
Bom, eu vou até lá em cima buscar o meu afilhado.
Eu subo com você. Eu assim passo pelo meu quarto e apoio o embrulho que deixei lá. Vambora?
Vamos.
Heitor e Olavo são como corda e caçamba. Onde um vai, o outro vai atrás.
Sempre foram muito amigos, desde pequenos. Como dois irmãos. Tanto que sempre dividiam um com o outro tudo quanto ganhavam. Balas, biscoitos... e continuam tudo até hoje.
O que é que quer a senhora dizer com isso, dona Lucília?
Nada demais, minha nora. Apenas que meu filho e Heitor são muito amigos. Bom, eu vou dar uma chegadinha até meu quarto. Também tenho alguns embrulhos para trazer cá para baixo.
Quer que eu ajude?
Não é preciso. Eu mesma posso fazer tudo sozinha. Ainda não estou tão velha assim.
Eita, mulherzinha intragável. Não perde uma oportunidade de me agredir. Por sua vontade, eu nunca teria me casado com Olavo. Mas agora é tarde. Ela nada mais pode fazer se não se conformar com a realidade.
A que horas começa a servir a ceia, dona Lenice?
Bem, quando eu ordenar, Hilda. Pode ir para a copa e esperar as ordens.
Sim, senhora. Mas já passa de 11h30.
Não tem importância. Vá lá para dentro e espere, sim?
Eu vou atender.
Não. Pode deixar que eu mesma atenda. Deve ser o Papai Noel de aluguel que o Olavo contratou. Eu não sei para quê.
Que mania idiota. Tudo isso já está superado, seu.
Sim, senhora. Eu vou esperar.
Contratar um Papai Noel só por causa do Paulinho.
Uma despesa sem motivo. Preguiças e passadismos.
Que horror.
Papai Noel, mas entre. Que é isso? Não, não. Não faça isso. Eu...
O que foi? Dona Lenice, Dona Lenice.
Oh, meu Deus. Ela está ferida.
Depressa, socorro. A Dona Lenice está morta. Depressa.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Um Crime Natalino. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Mamãe, eu quero a minha mãe.
Venha comigo, Paulinho. Vamos lá para dentro.
Não, não vou. O que, que a mamãe tem?
Vá com a Hilda, meu filho. Sua mãe está dodói. Mas logo vai melhorar. Vá, vá. Leve o Hilda.
Sim, senhora. Vamos,
Paulinho. E então, Olavo?
É uma coisa horrível, mamãe. Lenice está mal, muito ferida.
Não acham bom chamar a polícia?
A polícia? Olha essa e para quê?
Olha, o Heitor tem razão. Minha mulher recebeu 2 tiros. Está muito mal. A assistência ainda não veio e eu temo que ela não resista.
Polícia? Mas que vergonha, meu Deus.
Eu ligarei para um amigo meu que conhece alguém no departamento de polícia judiciária. Posso?
Ah, sim. Faça isso, por favor. Berenice, fale comigo, por favor. Berenice? Berenice.
Onde? Onde está ele?
Ele quem?
Ela te tirou em mim. Não fale, Lenice. Poupe suas forças.
Quem foi? Diga. Quem foi que atirou em você?
Foi eu.
Lenice? Ah, por favor, fale comigo, Lenice.
Não adianta, meu filho. Sua mulher está morta.
Não.
Lenice. Sou eu, Heitor.
Por quê?
Ah, sim. Para você também. Bom, mas não foi para isso que eu lhe telefonei, não. Aconteceu uma coisa muito estranha. Estou aqui em casa de uns amigos. A mulher do dono da casa acaba de receber 2 tiros ao abrir a porta. Eu queria que você falasse com o seu amigo, o Inspetor Santos. Ah, sim. O endereço. Tome nota. É Rua dos Oitis, número...
Ambulância.
Chegou tarde demais.
Olha, o Minoro vai falar com o Inspetor Santos e... Mas o que que há?
Já não há mais nada, Heitor. Lenice está morta.
Por favor, conte-me como tudo aconteceu.
Quem sabe? Estávamos lá em cima... Ouvimos 2 tiros e depois nossa empregada, a Hilda, começou a gritar. Descemos e encontramos minha mulher caída junto à porta. Estava ferida de morte.
Estranho. Hilda, você viu alguma coisa?
Não, senhor. Eu tinha acabado de falar com a patrão. Ela me mandou voltar lá para dentro. Aí a campainha da porta tocou e ela não deixou que eu fosse atender. Disse que devia ser Papai Noel. Eu fui para dentro e ela foi atender a porta. E logo depois ouvi os tiros e o grito da patroa. Eu corri então. E ela estava caída junto na porta. Estava ferida e sangrava. Foi horrível.
Acalme-se.
Vá lá para dentro e tome um pouco d'água. Mais tarde voltarei a conversar com você.
Sim, senhor. Com licença.
Felizmente, Minoru encontrou-me em casa.
Bom, desculpe se perturbamos a sua ceia de Natal.
Não, não tem importância. Eu estou acostumado com estas coisas.
Estão tocando.
Pode deixar que Minoru vai atender, não?
Sim, senhor.
Feliz Natal!
Maravilha, minha gente! Viva! Mas quem é o senhor?
Meu nome é Minoru, não? É? Faz favor de entrar. Entra,
por favor. O senhor também foi convidado para a ceia?
Não, Minoru não.
Todos?
Minoru não convidado para a ceia, não. Minoru convidado para assassinato, não?
Assassinato? É? Ai, que brincadeira mais sem graça para uma noite de Natal. Mas onde está a gente desta casa? Ô, de casa! Feliz Natal para todos!
O que, que é por aqui, minha gente?
O senhor entra, não? Entra, faz favor. Lá dentro vai ficar sabendo de tudo. Pode entrar, faz favor.
Com licença, com licença.
Entra, pode entrar.
Não é possível, não acredito, não. Eu não posso acreditar.
Mas é verdade, Celina. Minha nora acaba de ser assassinada com 2 tiros.
Meu Deus. Mas é verdade mesmo. Houve um assassinato nesta casa e foi a Lenice que mataram.
Infelizmente, Arthur. Se você chegasse mais cedo, talvez ainda encontrasse a Lenice viva.
Talvez até tivéssemos evitado o crime. Mas o idiota do Arthur, com a moleza que vocês já sabem. Imagina que tinha esquecido de apanhar o carro na garagem. E eu pronta, esperando que ele fosse e voltasse.
Você ainda guarda o carro naquele edifício garagem, Arthur?
Ah, que remédio. O prédio onde moramos não tem garagem. E olha que eu pago uma fortuna, hein?
Mas então, a Helenice. Pobre Helenice.
Sentem-se, por favor. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, e estou tentando descobrir alguma coisa.
Oh, inspetor Santos?
Sim.
Oh, mas que emocionante! Eu tenho ouvido tanto falar no seu nome. Ah, o senhor é um mastro da Polícia Nacional.
Apenas um inspetor, minha senhora.
Mas eu sei de suas vitórias. O senhor é um campeão no combate ao crime. O senhor não sabe como eu fico emocionada em conhecê-lo. Que prazer!
Celina!
O que foi, Arthur? Eu dei mancada?
Minha nora foi assassinada, Celina. Você parece não levar este fato muito a sério. Como de resto não leva a sério coisíssima nenhuma?
É no que dá falar demais, viu?
Até você, Arthur, francamente.
Eu gostaria de saber onde cada uma das pessoas presentes se encontrava no momento do crime.
Eu não sei a que hora se deu o crime, mas eu garanto que eu estava em casa esperando o retardatário do meu marido.
Celina, por favor.
A senhora Dona Lucília, onde se encontrava?
Lá em cima, no meu quarto, inspetor. Tinha ido apanhar alguns embrulhos de presentes. Meu quarto é o último do corredor.
O senhor, Olavo?
Eu tinha subido com o Heitor para acordar o Paulinho, meu filho. Não foi, Heitor?
Bem, na verdade, subimos juntos. Mas você, ao passar por seu quarto, viu qualquer coisa que o fez entrar.
Hã?
Eu fiquei no corredor aguardando.
Sim. Foi isso mesmo. Eu me lembro agora. Eu até te mandei que você acordasse o Paulinho enquanto eu resolvi um pequeno problema.
E o senhor foi, então, ao quarto do menino, senhor Heitor?
Bem, para ser franco, não. Fui antes ao quarto de banho, eu... Bem, o senhor compreende, não?
Ai, meus amigos, eu compreendo tudo muito bem, não? E muito de pecinho, não?
O que foi que chamou sua atenção ao passar pela porta de seu quarto, senhor Olavo?
Eu? Bom, inspetor, trata-se de um assunto de família, sabe? É um assunto particular.
Eu sinto muito, senhor Olavo, mas quando acontece um crime, nenhum assunto deve ser oculto da polícia. Por favor, diga o que foi que despertou sua atenção.
Eu preferiria dizê-lo depois a sós com o senhor.
Está certo. Mais tarde o senhor me contará.
É.
Quanto tempo o senhor calcula que se demorou no banheiro, senhor Heitor?
Eu não posso precisar exatamente. Talvez 10 minutos, pouco mais ou menos. Eu não tenho certeza.
O senhor no seu quarto, senhor Olavo, quanto tempo se demorou?
Eu não tenho a menor ideia, não. Eu estava tão preocupado, né? Foi um choque tão grande que Não sei. Eu juro que não sei.
O que é que o preocupou tanto e lhe causou tamanho choque, senhor Olavo?
A morte da esposa, naturalmente, inspetor. Não é, meu filho?
Sim. Foi isso mesmo. Tudo quanto aconteceu me deixou fora de mim.
Compreendo. Depois conversaremos. Minoru?
Prontinho, Luiz, um amigo.
Telefone para o apartamento de Suzy e dê-lhe o endereço desta casa. Peça-lhe para abrir aqui e também mandar a perícia.
Sim, senhor. Onde é que fica o telefone?
Ali, naquela saleta. Daqui o senhor pode ver.
Ah, sim, estou vendo. Obrigadinho muito, não? Obrigadinho. Ah, senhorita Suzy vai soltar os bichos todos, né? Feliz Natal, não? Feliz Natal.
É você, japonês, que me acorda só pra isso?
Não, foi só pra isso, não. Tem mais, não.
Ah, e o que que tem mais, hein, japonês?
Minoru, tá aqui com os dois amigos na Rua dos Oitinhos.
Ah, já sei, numa festa, né?
Não. Num assassinato mesmo, não? E no dia de inspetor, o senhor pode pedir pra senhorita chamar a perícia e também vim pra aqui, não?
Uma perguntinha só pra tirar uma dúvida, Minoru.
Pode fazer perguntinha.
Foi você quem desencavou este assassinato natalino, não foi?
Não, pois é, conhecido de Minoru, não telefonou para Minoru e telefonou para o amigo que agora mandou telefonar para a senhorita Suzy, não?
Ah, e que manda você para os quintos dos infernos, japonês intrometido. Nem na noite de Natal você dá uma folga? Olha, pois sabe de uma coisa? Diga ao chefe que eu já vou, viu? Ah, agora, mas você não perde por esperar. Vai receber seu presentinho de Papai Noel assim que eu puser os olhos em cima de você. Tá sabendo?
Menina, já via, não?
O quê?
Que o senhor da Júlia ia soltar todos os bichos, não?
Ah.
Ixi, te ligou. Eu nem dei o endereço, pé. Vou discar outra vez pra chamar ela.
Quem é?
É o endereço, não. Eu não dei. É Rua dos Oitinhos. Toma nota.
A vítima, segundo o legista, morreu em virtude de dois tiros que recebeu a queima-roupa. Um penetrou-lhe no pulmão e o outro em pleno coração. É de espantar que ainda resistisse algum tempo. Era para ter morte instantânea.
Ah, e ela ainda viveu? E disse alguma coisa?
Celina.
Que foi, Arthur? De mancada?
Ah, a Eunice falou alguma coisa, sim.
Verdade? E o que foi que sua esposa disse antes de morrer?
Foi uma coisa estranha. Ela disse que tinha sido Papai Noel.
Você disse que Papai Noel foi que deu tiro?
É? Ah, sim, parece que foi isso que ela quis dizer.
Eu vi o Papai Noel. Eu vi o Papai Noel falando com a mamãe aqui embaixo.
Vá para cima, Paulinho.
Não. Espera, meu filho.
Hã?
Você disse que viu o Papai Noel conversando com sua mãe aqui embaixo.
É.
Conte para nós como foi.
Olha, esse menino é muito mentiroso, inspetor. Costuma inventar histórias. Não vá atrás do que ele diz.
Eu quero saber a história toda. Seja ela falsa ou verdadeira. Fale, Paulinho. O que foi que você viu?
Eu já estava acordado. Aí eu cheguei perto da janela. Bom, primeiro eu encostei a cadeira na janela, né? Então eu subi na cadeira.
Que perigo,
um momento,
Deus.
Por favor. Prossiga, Paulinho. Você subiu na cadeira, chegou à janela e depois?
Aí depois eu fiquei olhando para a rua uma opção de tempo. Eu gosto de ficar na janela, mas nunca me deixo.
Sim. E depois? O que foi mesmo que você viu?
Ah, eu vi o Papai Noel que estava parado na porta aqui embaixo. Ele tocou a campainha. Era uma bobagem, né? O Papai Noel não toca a campainha. Ele sempre entra pela chaminé. Mas eu acho que é porque aqui em casa a gente não tem chaminé.
Sim. O Papai Noel tocou a campainha e depois?
Ah, depois eu vi a mamãe abrir a porta para ele. Foi só isso.
Só? Não viu mais nada?
Não vi. Eu desci correndo da cadeira e eu ia sair do quarto para me encontrar com o Papai Noel. Aí o padrinho Arthur me segurou no corredor. Aí depois... Bom, depois foi uma confusão danada. Quando eu cheguei aqui embaixo, não tinha nenhum Papai Noel, não. E a mamãe estava deitada no sofá doente. Por quê?
É mesmo, Paulinho. Sua mãe sentiu-se mal. Por isso Papai Noel foi embora.
E ele não vai voltar mais? Eu vou ficar sem o meu presente?
Vá lá para o seu quarto, Paulinho.
Mas eu...
Ô, Hilda.
Sim, senhora.
Vá com Paulinho lá para cima. Não o deixe descer mais.
Sim, senhora. Vamos, Paulinho.
Olha, eu vou, hein? Mas você vai ter que ficar na janela comigo, porque o Papai Noel pode voltar ainda.
Sim, sim, venha, Paulinho, venha. Vamos esperar Papai Noel na janela, venha.
Muito bem. Uma coisa sabemos.
O que que nós sabemos, Luiz, amigo?
Sabemos que, na verdade, Papai Noel esteve nesta casa.
Por inspetor, francamente, só falta o senhor nos dizer que foi Papai Noel que matou minha nora.
Pois foi isso mesmo.
Hã?
Quem matou, ou melhor, quem cometeu o crime, foi Papai Noel.
Rádio Nacional está apresentando, no Teatro de Mistério, a história de Hélio do Soveral, um crime natalino.
Agora nós, senhor Olavo, creio que aqui nesta sala poderemos falar francamente. Todos ficaram no outro cômodo.
Eu nada tenho a dizer, nada.
Tem sim. Então o senhor já se esqueceu de que me disse ter visto alguma coisa fora do comum no interior do seu quarto? Uma coisa capaz de atrair sua atenção por tempo incalculável?
Então? Bom, tá certo. Eu vou dizer o melhor, eu vou mostrar-lhe o que encontrei. Por favor, é absolutamente confidencial.
O que foi que o senhor encontrou?
Esta carta. Tome, pode ler.
Com licença.
Pois não.
Uhum. Meu caro Olavo, chegamos ao fim. Não posso continuar mentindo a mim mesmo. Eu não o amo. Nunca o amei. Foi o seu dinheiro que me fez romper com Arthur para casar com você. Cometi um erro, mas ainda é tempo. Este será nosso último Natal juntos. Depois desaparecerei de sua vida. Perdoe e compreenda, Helenice. Mas sua mulher foi quem escreveu esta carta?
Sim, a letra dela. E a carta estava sobre a mesinha de cabeceira. Helenice não contava que eu subisse a nosso quarto a não ser no fim da ceia. Eu creio que daria um jeito de escapulir antes disso. Minha mulher iria embora. Estava tudo preparado. Helenice ia me abandonar em plena noite de Natal.
Aqui na carta sua esposa faz alusão a um rompimento com o senhor Arthur. O que significa isso?
E antes de se casar comigo, a Helenice foi namorada de meu primo Arthur. Esse que está aí com a esposa. Desmanchou com ele para casar comigo. Eu sabia que era por interesse. Eu sabia, mas não dava importância. Eu amava a Helenice, compreende? Eu amava muito. Nunca esperei que ela parecia tão feliz, tão satisfeita. Essa carta é terrível, inspetor.
E foi por isso que o senhor matou sua esposa?
Eu? Mas eu não matei, Helenice. Eu já lhe disse que estava lá em cima no quarto quando...
Senhor Olavo, nesta casa existe uma fantasia de Papai Noel?
Como? Se existe uma fantasia?
Isso mesmo.
Bem, tínhamos uma roupa dessas por aí, eu bem sei mesmo, nem sei mesmo se ainda existe.
Também mais tarde tratarei de apurar esse detalhe. Pode ir.
O senhor quer conversar com mais alguém?
Depois, eu preciso coordenar as ideias. Pode ir.
Com licença. Ah, e sobre a carta, por favor.
Não farei comentários. Pode estar certo.
Obrigado.
Bem, Suzy.
Hã?
Estamos começando a esquentar. Como se diz na velha brincadeira de chicote queimado.
É, pra mim foi esse cara, hein, chefe? Leu a carta, apanhou o revólver e, ó, pum, pum. Acabou com a raça da mulher. Por que o senhor não prende logo ele para podermos voltar para casa, hein, chefe?
A coisa não é assim tão fácil quanto parece, Susan.
Me dizia que o amigo está desconfiando de mais alguém?
Não se esqueçam de que apenas um dos lados do triângulo amoroso deixou de existir. Ainda precisamos examinar as outras faces.
Um lado era o marido, não?
Isso mesmo, Minor.
Nesse caso, o outro lado do triângulo é o senhor Adu.
E é com ele que vamos conversar em seguida.
Thank you.
tivemos um ligeiro romance no passado. As coisas sem maiores consequências. Éramos muito jovens, então.
Polícias.
Mas parece que Dona Helenice continuou a gostar do senhor.
Não creio. Helenice preferiu meu primo Olavo. Eu aceitei sua decisão.
Mas o senhor ainda gostava dela?
Não, inspetor, não. Tudo passou. Eu casei-me com Celina e sou muito feliz. Esquecemos o passado, tanto que ficamos bons amigos, né?
E sua mulher sabe do seu antigo romance com Dona Helenice?
Bem, eu nunca lhe disse nada. O senhor compreende, a Celina é muito, muito ciumenta. Para que criar problemas além dos que já existem, senhor?
Eu concordo. Com quem então sua esposa é uma mulher ciumenta?
Terrivelmente ciumenta. Celina tem ciúmes até da sua própria sombra.
Compreendo. Ela o ama profundamente, não é?
Isso mesmo. Nós nos amamos muito.
Está bem.
Nós podemos ir embora. O ambiente aqui não está dos mais convidativos e Celina já insistiu diversas vezes para irmos embora.
Sim, o senhor e sua mulher podem retirar-se. Deixe seu endereço ali com a minha assistente e pode ir, viu?
Muito obrigado. Olha, senhorita, o meu endereço...
E agora, ilustre amigo?
Vou ouvir uma pessoa que, segundo creio, deve ter muito o que nos dizer.
Boa noite, então.
Boa noite.
Boa noite.
Tá tudo aqui anotado, chefe. Quem é que vem agora?
Agora vamos falar com Dona Lucília. Ou muito me engano, ou aquela senhora tem muita coisa para nos contar.
O senhor não se enganou, inspetor. Seria de estranhar que assim fosse. O senhor é um policial experimentado.
Então, na realidade, a senhora e sua nora não se davam bem?
Nem um pouco. Helenice apenas tolerava a minha presença porque não tinha outro remédio. Eu sou dona de tudo. Meu filho, embora rico, não possui nem a metade do que eu tenho. E que tudo só chegará às suas mãos depois da minha morte. Por isso, Helenice me tolerava.
A senhora não gostava de sua nora?
Nem um pouco. E para que fingir, não acha? Vivíamos sob o mesmo teto, mas embora não nos agredíssemos abertamente, jamais deixamos de trocar pequenas alfinetadas. Sem a minha presença nesta casa, Helenice viveria muito mais à vontade. Eu atrapalhava um pouco a vida de minha nora, inspetor. Vigiava-a constantemente. E isso não era nada agradável para ela.
Por que a senhora vigiava sua nora, dona Lucília?
Porque sempre ouvi dizer que cesteiro que faz um cesto, faz um cento.
Exato.
Helenice deixou o namorado que tinha verdadeira adoração por ela para casar-se com o dinheiro do meu filho. Quem poderia garantir que ela não trocaria o Olavo por outro mais rico ou mais atraente?
Ninguém. E havia este outro, dona Lucília?
Bem, eu não sei. Pelo menos não tenho certeza.
Ah, não tenho certeza, mas desconfia de alguém, não é isso?
Sim.
E posso saber de quem a senhora desconfia?
Não, eu não farei segredo para o senhor. Trata-se de Heitor.
O senhor Heitor?
Sim.
Pensei que se tratasse de um velho amigo da família.
E assim é. Mas Heitor sempre disputou com meu filho todas as coisas, desde criança. Não seria Helenice um obstáculo intransponível?
Eu compreendo. Então a senhora acha que entre sua nora e o senhor Heitor havia um romance?
Exatamente. Aliás, não me surpreenderia nem um pouco se, de um momento para outro, Helenice desaparecesse dessa casa em companhia de Heitor. Surpreendi várias vezes olhares cúmplices sendo trocados entre os dois. Helenice cochichava ao telefone. E se por acaso eu me aproximava, ela desligava incontinente. Tudo isto é muito suspeito, não acha?
A senhora quem está dizendo? Limito-me a indagar os fatos.
Pois aí os tem, inspetor. Minha nora era uma leviana, uma inconsequente. E eu amaldiçoei a hora em que ela e meu filho se casaram.
Mas existe um menino...
Helenice pouco se importava com Paulinho. Trazia-o preso lá em cima para melhor poder viver sua vida.
Compreendo. Compreendo e lamento.
Não lamenta mais do que eu, inspetor.
Uma coisa, dona Lucília, nesta casa existe uma fantasia de Papai Noel...
Sim, e ainda ontem meu filho andou procurando por ela. Estava numa das malas que ficam no quarto de guardados.
E encontrou?
Sim, sim. Parece que tinha contratado um homem para fazer o papel de Papai Noel esta noite. Mas o camarada não apareceu.
Está muito bem. Obrigado por tudo, dona Lucília.
Pois não.
A senhora nos foi de grande ajuda.
Se precisar de mim novamente...
Obrigado. Pode ir. A senhora deve estar cansada depois de tudo por que passou esta noite.
É verdade, inspetor. De um modo ou de outro, minha nora estragou o nosso Natal. Com licença, inspetor.
Na vontade. Interessante, né, Minoro?
O que é a intenção de ele, amigo?
Ela disse que minha nora, de um modo ou de outro, estragou o nosso Natal. Não acha isso interessante, Suzy?
Eu não morei, chefe.
Se entendi bem, dona Helenice, tanto morrendo como fugindo, estragaria a festa. Agora eu pergunto, será que dona Lucília sabia que a nora pretendia fugir?
Tem muita razão, meu amigo. Do jeito como a senhora velha falou, parece que ela sabia de alguma coisa.
E o senhor acha que foi a velha que se vestiu de Papai Noel para executar o crime?
Quem sabe, Suzy. Qualquer pessoa das que estavam nesta casa teria a mesma oportunidade. E existe uma fantasia na casa. Não esqueçam este detalhe, né?
Isso é verdade. Mas onde está a fantasia?
Onde? É o que pretendo descobrir. Venha comigo, Minoro. Vamos lá.
Vamos lá.
Estava bom?
Gostoso muito, né? Minoro pedia muito torta de nós. Ih, coisa muito boa mesmo, né?
Se quiser mais...
Não, muito obrigado, Hilda. Minoro, para de comer também, né?
Não, já acabei.
Come demais. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Se eu puder responder, inspetor.
Você sabe onde está a fantasia de Papai Noel que existe aqui na casa?
Ora essa. Pois se ontem mesmo botei tudo para apanhar sol e depois entreguei ao patrão. Ele disse que tinha arranjado um camarada para fazer o papel de Papai Noel esta noite. Mas o cara não apareceu.
Então a fantasia está com seu patrão?
Sim, senhor. Pelo menos ontem estava.
Obrigado, Hilda. Sua torta estava magnífica e você nos ajudou muito.
Não tem de quê.
Minoro, Suzy.
Ah, chefe, deixa comigo que eu estou de olho.
Bom,
eu também estou de olho.
Voltamos à estaca zero, ou seja, ao senhor Olavo. Mas antes tem coisa muito mais importante a fazer. Hilda, onde estão todos?
Foram embora. O seu Arthur disse que o senhor tinha deixado ele, mas a dona Celina ir embora logo, né? Depois o senhor Heitor também se despediu. Só estão em casa a dona Lucília, Paulinho e o patrão. Mas acho que já foram deitar.
Nesse caso, por favor, veja o meu chapéu. Nós também vamos embora.
Sim, senhor. Venham comigo, por favor. Deixaram tudo aceso. Também não ligam para dinheiro, né? O seu chapéu está aqui, nesse armário perto da entrada. Eu vou apanhar os seus... Ora essa.
O que foi, Hilda?
Veja, inspetor. A fantasia de Papai Noel está pendurada no cabide aqui dentro.
É verdade mesmo, né?
Uma fantasia completa. A roupa, o cinto, o gorro e as barbas postiças. Só faltam as botas.
Ah, a bota não tinha, não, senhor. Quando o patrão embrulhou tudo ontem e colocou no carro, até comentou que talvez precisasse comprar um par de botas.
Ah, seu patrão levou a fantasia com ele.
Pois foi. Foi para ver se cabia no tal homem. Eu pensei que tinha ficado no carro. Ela não estava aí hoje cedo. Enfim, né?
Meu chapéu, Hilda.
Aqui está, senhor.
Muito obrigado. Boa noite e Feliz Natal, Hilda.
Para os senhores também.
Pronto, chefe. E agora, hein?
Para casa.
Hã?
Creio que nós também temos o direito de dormir.
É.
Amanhã prosseguiremos com o caso. Vamos embora. Vamos,
bora,
Minoro.
Chefe,
vamos.
Bora.
Sim, inspetor. Eu vi o embrulho com a fantasia no banco de trás do carro do Olavo, ontem à tarde. Eu, ele e o Arthur saímos para tomar uns drinks, como fazemos todas as vésperas de Natal e de Ano Novo. Arthur foi quem encontrou o embrulho, pois sentou-se no banco de trás do carro. Aí o Olavo disse que era a fantasia de Papai Noel. Parece que ele já tinha contratado um camarada, mas que possui sua própria vestimenta.
Muito bem. O senhor Arthur e o senhor Olavo estiveram tomando uns drinks... Muito bem. E a que horas cada um regressou à sua própria casa?
Deixamos Arthur na esquina da rua onde mora e fomos diretamente para a casa de Olavo, sabe? Eu sou como da família.
E uma vez chegando em casa, o carro foi colocado na garagem.
Não. Olavo deixou-o lá na calçada mesmo. Poderia precisar sair para qualquer coisa.
A que horas chegaram na residência de seu amigo?
Por volta das 5 horas. Estivemos bebendo desde as 2:30.
Certo. Senhor Leitor, eu lhe quero fazer uma pergunta um tanto incômoda, talvez, mas bastante necessária.
Pois faça, eu estou às suas ordens.
Entre o senhor e Dona Helenice havia alguma coisa?
Como disse?
O senhor ouviu muito bem o que lhe perguntei. Havia alguma coisa, algo entre Dona Helenice e o senhor?
Bem, inspetor, eu... É, inspetor, nós nos amávamos. Descobrimos que sempre nos amamos.
Faz muito tempo que fizeram tal descoberta?
Quase 1 ano. E desde então eu nunca mais tive paz. Sonhava com um dia em que... Com um dia em que...
Bem, um dia em que pudesse partir com sua amada, não é isso?
É, sim, sim, mas como é que o senhor sabe disso?
Iam partir ontem, depois da ceia, não é?
É. Era o combinado, mas...
E não pensaram no senhor Olavo?
Bem, se vê que o senhor não conhece Olavo. Olavo comprou uma esposa. Sabia que Helenice não o amava. Perseguia de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Chegou mesmo a fazer ameaças, caso ela não aceitasse.
Dona Helenice era então namorada do senhor Arthur, não é?
Sim, senhor. Arthur bebia os ares por ela. Mas Helenice levava tudo na brincadeira. Quando Olavo começou a fazer-lhe propostas... O senhor não conhece Olavo, inspetor. É um inimigo terrível. Acha que por ter dinheiro, tem todos os direitos. Helenice teve medo das ameaças que ele lhe fez. Acabou por concordar em casar-se com Olavo, mas não era feliz. E ele sabia disso. Ela nunca o amou. Eu posso dizer que, na verdade, Helenice odiava o marido e não viu o momento de livrar-se dele.
Compreendo. E o senhor conseguiu convencê-la a partir?
Sim. Eu amava Helenice e ela também me amava. Não podíamos sacrificar nossas vidas ao egoísmo de Olavo. Resolvemos partir.
Quem mais sabia desse seu intento?
Que eu saiba, ninguém. Tudo era apenas entre nós dois.
Sabe que ela escreveu uma carta contando tudo ao marido?
Uma carta? Não, eu não sabia. E falava no meu nome?
Sossegue, senhor Leitor. Na carta, Dona Helenice não mencionou o seu nome.
Ainda bem. Helenice era um pouco leviana nestas coisas. Vivia contando a Celina tudo quanto se passava.
Ah, Dona Celina era confidente de Dona Helenice?
Se era confidente, eu não sei, inspetor. Eu sei que eram muito amigas e viviam trocando segredinhos.
Muito obrigado, senhor Leitor. E desculpe se vim importuná-la em sua casa no dia de Natal.
Ora, não tem importância. Eu estou de saída. Vou almoçar com os amigos. Já que meus planos falharam... O jeito é continuar a viver.
É verdade. O importante é continuar a viver. Vamos embora, Minoro. Suzy deve estar uma onça lá fora no carro.
Isso, é verdade.
Mas que sujeitinho cínico, hein, chefe? Confessou tranquilamente o romance.
Isso, é verdade, não? Como se fosse coisa assim mais comum na vida, não?
É o que eu digo, hein? Tem gente com cara pra tudo.
Ah, mas se fosse comigo...
Que coisa de congelida, que congelida vazia. Ah, nem me pergunte, porque eu não sei japonês. Mas de braços cruzados é que eu não ficar.
Já estamos chegando. O prédio deve ser aquele ali.
É isso? É. Aqui, chefe.
O que é? A Suzy está com amnésia? Ai, você mesma anotou o endereço,
é mesmo, não barate em nada. É o apartamento do senhor Arthur e da mulher Dona Celina.
Pois é, vamos conversar com os dois. Vamos lá, vem. Vamos
embora, chefe. Olha na porta. Ah, eu sei de tudo, inspetor. A Helenice não era forte que se cheirasse.
Celina!
O que foi, Arthur? Eu dei mancada?
A senhora sabia do romance entre ela e o senhor Leitor?
Ah, descobri tudo por acaso, sabe? A Helenice, a princípio, não queria dar o serviço. Mas eu tento insistir, porque quando eu cismo com uma coisa, eu sou fogo. Não é mesmo, Arthur?
Não me pergunte nada, Celina.
A Helenice casou com Olavo por causa do dinheiro dele. Aliás, o próprio Olavo sabia disso.
Celina!
O que foi, Arthur? Eu dei mancada? A dona Lucília, que de boba não tem nada, não aprovou o casamento. Mas Helenice foi esperta. Enrolou o Olavo de tal maneira que... Bem, me deixa pra lá. Não é, Arthur?
Não me pergunte nada,
senhor. O senhor foi namorado de Dona Helenice em solteiro, não?
Ah, o Arthur sempre foi gamado por ela, inspetor. Até hoje.
Celina!
O que foi, Arthur? Eu dei mancada.
A senhora não tinha ciúmes?
Ah, isso eu tinha, sim, senhor. Tanto que um dia quase fiz um estraçadela de todos os demônios. Não foi, Arthur?
Não me pergunte nada, Celina, nada.
Ela não quis casar com Arthur porque naquele tempo ele era um João Ninguém e não tinha nem onde cair morto,
Celina,
inspetor.
Celina, por favor.
Mas o que foi, Arthur? Eu dei mancada.
A senhora casou-se com o senhor Arthur faz muito tempo?
Ah, faz 5 anos. Ele acabou por se desiludir de Helenice e, como eu já estava ali na espera,
por favor, Celina.
Mas o que foi, Arthur? Eu dei mancada?
Exatamente.
No fundo, inspetor, Arthur ainda gostava de Helenice. Acreditava que um dia ela visse a burrada que tinha feito e voltasse a dar bola para ele. Ai, não precisa me olhar assim não, Arthur. Eu já sei que dei mancada. Sim, mas como eu ia dizendo, inspetor, Arthur só se desiludiu mesmo quando eu contei para ele tudo que eu tinha descoberto a respeito de Helenice e do Heitor. Aí, só vendo as coisas que ele disse dela, disse cobras, lagartos e lagartixas, só vendo. Não foi, Arthur?
Não me pergunte nada, Celina.
E quando foi que a senhora deu a notícia a seu marido?
Ah, foi ontem de manhã mesmo. Olha, ele falava tanto na Helenice, porque Helenice isso, Helenice aquilo. Aquela falação foi me enchendo e eu despejei o pote. Não foi, Arthur?
Não me pergunte nada, Celina.
Pois, mesmo assim, o idiota do meu marido ainda saiu para tomar uns drinks com o Olavo e o Heitor e comprar presentes para levar à noite. Não foi, Arthur?
Não me pergunte nada, Celina.
Bem, eu creio que já tomei muito tempo dos senhores. Afinal de contas, hoje é dia de Natal.
Não tem importância não, inspetor. A gente não tinha mesmo nada mais importante, mais interessante para fazer, né, Arthur?
Celina!
O que foi, Arthur? Eu dei mancada.
Bom dia e muito obrigado. Vamos, Minoro. Anotou tudo, Suzy?
Ah, tô tudo aqui, chefe. Nossa! Essa moça escreveu tudo quanto eu disse, inspetor. Não me pergunte nada, dona Celina. Vambora, chefe.
E agora, ilustre amigo?
Agora eu vou somar 2 e 2 para provar mais uma vez que o resultado só pode ser 4, Minor.
Desculpe, mas essa matemática não entendi.
É, tudo depende da resposta a uma pergunta que eu vou fazer. Vamos até a Rua dos Oitins.
Ah, vamos lá, vamos embora.
Sim, eu deixei tudo lá fora no carro. Eu não compreendo como veio parar aqui no armário de casa.
E fechou bem o carro?
Bom, eu não tenho certeza. Olha, não seria a primeira vez que esqueço de fechar o carro à chave. Por quê?
Porque agora eu já sei quem matou Dona Celina. Hum? Só isso. E então? Ainda vai negar?
O quê? Foi mesmo você, Arthur?
Não me pergunte nada, Celina, nada! Como descobriu, inspetor?
Quando sua esposa disse que somente ontem pela manhã havia contado ao senhor a respeito de Dona Helenice e do senhor Heitor, notei seu ar de contrariedade. E também sua esposa chamou minha atenção para o fato do senhor ainda amar Dona Helenice.
Pois bem, foi isso mesmo. Eu esperava que um dia... Bem, que um dia ele disse eu rompesse com o Olavo e voltasse para mim.
Canalha!
Não aborreça, Celina. Você sabe muito bem que eu não queria me casar com você. Você insistiu de todas as maneiras. Eu estava desarvorado com o casamento de Helenice e... Bem, casei com você.
Miserável!
Quando eu vi o embrulho com a fantasia no carro de Olavo, eu tive a ideia. Ele me deixou aqui. Mas apanhei meu carro e fui atrás dele. Vi quando Heitor e Olavo saltaram no carro, esqueceram de fechá-lo a chave. Apanhei o embrulho. Bem, mas o senhor já sabe. Quanto essa idiota nunca acabava de se vestir, de se caiar. Eu vesti a fantasia. Fui lá, matei a Helenice e voltei. Depois... Bem, mais tarde, quando finalmente Celina se deu por pronta, fomos para lá. Enquanto Celina e os senhores falavam no interior da casa, eu voltei ao carro e peguei a fantasia que coloquei no cabide. Eu queria que Olavo levasse a culpa de tudo.
E quase que consegue seu intento. Aquela carta comprometia o marido de Dona Helenice. Mas ele não teria tido tempo para vestir a roupa, cometer o crime e tornar a despila. Só alguém que viesse de fora da casa teria tempo para tudo. Foi por isso que desconfiei do senhor.
E esse patife, esse miserável, pretendia me abandonar um dia, não é? Vamos, responda. Responda, farsante.
Dona Angelina, quer um conselho? Não pergunte nada, hein?
O Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Um Crime Natalino. Estiveram em cena os artistas Silvio Augusta no papel de Helenice, Paulo Célio foi o Arthur, Carmen Dolores Celina, Geraldo Avelar Olavo, Célia de Castro Lucília, Laio Júnior Heitor, Ilka Maria Hilda, Carmen Sheila Paulinho, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa Inspetor Santos. Controle de som Cidalino Silva, sonoplastia Urgel de Castro. Assistente Gladstone de Almeida. Contra-regra Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho. Supervisão Carlos Siegelman. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um
Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla. Thank you.